O soldado brasileiro luta em solo baiano contra a dominação portuguesa. Ele lutará até a morte por um Brasil livre.
O grande latifundiário entra no palácio e reverencia seu novo soberano, Dom Pedro I, nascido português e filho do imperador de Portugal.
A independência do Brasil trouxe liberdade? Eu sou o Felipe Sampaio.
E eu sou o Bruno Campos.
Bem-vindos ao Resenha Épica!
O Brasil, ainda como colônia, ele vai adquirir uma certa autonomia política com a vinda da corte. Isso vai incomodar muita gente lá em Portugal, né? Na antiga terra ali do imperador, do rei português. E se a gente parar pra pensar, faz super sentido, né? Vou fazer uma analogia aqui bem boba pro pessoal entender. Vamos supor que você muda de endereço, né? Você vai para uma nova casa e, obviamente, a sua TV de 50 polegadas, o seu forno melhorado, a sua geladeira, você vai levar para sua casa nova, né? E o caseiro que vai ficar tomando conta da sua casa antiga, ele vai ficar meio esquecido lá e tal, né? Só que nesse caso, o caseiro, ele mora nessa casa antiga, ele mora em Portugal e ele começa a ficar meio chateado com essa tensão que Dom João, morando no Brasil, tá dando pra colônia, tá dando pro Brasil ali, todos os investimentos que estão sendo feitos.
O problema não é só o que foi levado pro Brasil, né? O problema é que, além de toda a corte ter vindo pro Brasil, tem muitos investimentos aqui, né? Portugal se endivida para poder fazer crescer uma colônia. Então, você vê que, assim, lógico, né? Que é pro conforto da corte, né? Da família real, mas que é criado todo um aparato que faz a colônia se desenvolver tão bem quanto alguns países da Europa, né? A gente... eu acho que não é o caso a gente ficar pontuando muito isso aqui, né? A gente pode deixar para um outro episódio, né? O que chegou aqui ao Brasil, né? O que se desenvolveu no Brasil em matéria de educação e até de lazer, né, e tudo. Mas, assim, é uma coisa que gerou uma revolta muito grande nos portugueses que ficaram em Portugal.
Sem entrar muito nessa questão, mas só a título de exemplo, pro pessoal ter uma noção, com a corte aqui, algumas das coisas que foram construídas, e algumas delas existem até hoje, são visitáveis, por exemplo, né, foi construída a Real Academia Militar, em 1810, o Jardim Botânico, lá do Rio de Janeiro, visitável até hoje, 1808, Real Fábrica de Pólvora, 808 também, Banco do Brasil, Laboratório Químico Prático e a Real Biblioteca Portuguesa ainda foi trazida de Lisboa para cá, foi trazida de Portugal para o Brasil em 1810. E, obviamente, isso para ilustrar o quê? Que isso não foi de graça, isso custa dinheiro. Então, realmente, o Brasil colônia, aquela coisa bastante rural, só para exploração, né, enviar matéria-prima para a metrópole, isso vai perdendo justamente com esse período que Dom João e a corte estão aqui. Eles fazem um investimento muito alto. Isso vai incomodar os portugueses que ficaram lá. Por quê? Porque tá faltando, se tá sobrando no bolso de um, tá faltando no bolso de outro. E começa a coisa a apertar lá em Portugal o pessoal que tá na regência lá.
E não só isso, né, cara? Depois de alguns anos, a corte passa muitos anos aqui, se você for para analisar, né? Chegaram aqui em 1808. Em 1815, nós somos elevados a Reino Unido. O Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então a gente oficialmente deixou de ser uma colônia. Então a gente faz parte do reino, né? A gente tá no mesmo patamar de importância que Portugal. Aumentando ainda mais as revoltas, né? E passando o tempo, todos os motivos, né, pra família real ter vindo aqui já, entre aspas, já tinham cessado, né? Não vamos entrar nesse mérito, mas, pô, Napoleão já tinha sido vencido. Então o pessoal ficou assim, e aí? O que eles estão esperando ainda? Por que eles ainda estão lá?
Exatamente, você falou de Napoleão aí, só voltando essa analogia boba que eu fiz, imagina que o caseiro que você deixou lá ainda tá tomando uma surra de um francês que tá invadindo a casa dele, entendeu? E aí, em algum momento, esse francês é expulso, ele sai da casa ali, e aí o caseiro fica perguntando, pô, cadê o dono da casa? A casa tá toda quebrada aqui, precisando de conserto. E aí, justamente, como você falou, essa elevação política, eu não vou dizer emancipação ainda não, acho que essa é uma palavra muito forte, mas essa evolução política de transformar a colônia em um Reino Unido, né, colocar praticamente em patamar de igualdade a metrópole e a colônia em 1815, vai gerar esse desgaste e 5 anos depois, né? Vai ter todo um processo ali de desgaste dos regentes portugueses, dos comerciantes portugueses, de todos os portugueses em geral, que estão muito tensos. Então, em 1820, vai acontecer uma revolução chamada Revolução do Porto, que leva esse nome justamente porque aconteceu na cidade de Porto, em Portugal. E o que aconteceu nessa revolução? Os portugueses, que estavam insatisfeitos com todo esse contexto que a gente falou aqui, eles vão se reunir para exigir, para demandar um monte de coisas, inclusive o retorno de Dom João, que estava no Brasil. Então, ó, chegou a hora. Volta pra cá, porque a casa aqui tá largada, você tem que voltar pra cuidar da gente aqui.
E não só isso, né? Eles não querem só que o rei volte. Eles querem uma reformulação da monarquia. Eles querem que o rei volte e assine uma constituição. Uhum. Eles querem que... eles querem ser regidos por uma monarquia constitucional. O que que isso quer dizer? Até então, Portugal era uma monarquia absolutista. Absolutista, você lembra, né, que é... é quando o monarca, ele tem o poder total. Quem manda é ele. Ele é o Estado, né? Uhum. A gente lembra aí daquele episódio lá do Homem da Máscara de Ferro, né? Que a gente falou do Luís XIV, que ele monarquia é o maior símbolo absoluta, disso, né?
É, exatamente.
É, do absolutismo, né? O Estado sou eu, né? Ele dizia. Então, a Europa, ela por um tempo, ela seguiu, né, esse modelo, incluindo Portugal. Portugal era uma monarquia absolutista, tinha o poder todo centrado no rei, mas com o tempo você vê que as outras nações vão criando parlamentos, né, vão criando constituições, e o rei passa a ser aquele cara que reina, mas não governa, né? Ele é um símbolo, ele é um líder da nação, ele é um símbolo, mas ele não é o líder governamental. Então era isso que eles queriam fazer em Portugal também.
Uhum.
Então era, entre aspas, uma revolução liberal.
Sim, sim,
né? Porque liberal. Eles queriam fazer... olha só, você vai voltar pra cá e vai voltar nos nossos termos, entendeu? A gente vai fazer uma constituição, não é do jeito que você quer, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, ela também era conservadora. Por quê? Ah, essa história aí do Brasil ser Reino Unido, eu não sei não, isso aí tem que voltar a ser colônia. Então, é muito engraçado, né? Ser liberal, liberal só pra quem interessa, né? É liberal pra gente e conservador pros outros.
E é importante isso aí que você falou, é liberal pra um lado e é conservador pro outro, porque justamente para o Brasil ali, o Reino Unido do Brasil, eles queriam que retornasse à situação de colônia. Por quê? Porque eles já tinham adquirido uma certa autonomia econômica desde 1810, com diversos acordos com outros países, em que eles tinham uma facilidade para comercializar sem pagar tantos impostos ali para a metrópole. E aí os portugueses agora nesse momento, exigindo o retorno de Dom João, exigindo o retorno do Brasil a essa condição de colônia, né? Eles queriam novamente o quê? Pô, vamos pegar o Brasil e usar ele como a nossa colônia de exportação, reforçando todo aquele triângulo econômico que o Brasil se manteve por muito tempo, que era a escravidão, a exportação de matéria-prima e a compra do mercado europeu, principalmente de Portugal ali, de produtos industrializados. Então, esses três pilares ali regeram a economia do Brasil durante muito tempo e, obviamente, só por se pautar na escravidão, isso já é um retrocesso absurdo, né? Você, pô, comercializa escravos, com os escravos você produz a sua matéria-prima, principalmente açúcar, cachaça, e isso era usado para comprar mais escravos também. Então, era todo um ciclo vicioso econômico que era péssimo para um país que está buscando se desenvolver, né? Então, quando os portugueses, quando os regentes de Portugal dão essa ordem, querem colocar o Brasil novamente na situação de colônia, é claro que isso não ficou muito bem visto por aqui, mas Dom João cedeu a pressão e, de fato, ele retorna a Portugal.
Ele retorna a Portugal, né? A corte volta para Portugal, mas ele deixa o filho dele aqui. Até então, Pedro de Alcântara, né? Como era chamado, o nome dele é bem maior, né? É até uma curiosidade interessante, né?
Uhum.
O nome dele, na verdade, é Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Carlos, Xavier, de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim.
De Bragança e Bourbon, esqueceu. Pra quem não prestou atenção, vou repetir aqui, ó. Pedro de Alcântara... Não, brincadeira, não vou repetir, não. Grande pra caramba esse
nome. Mas o filho dele ficou aqui, né, como regente. Por quê? Cara... para analisar, né, a visão do Dom João aí, Dom João VI nessa situação. Ele estava aqui porque estava sendo conveniente para ele, logicamente, né? Só que existe uma revolta. A gente não falou, mas essa revolta, ela não era uma revolta popular, né? A Revolução do Porto.
Isso é importante.
Ela eram militares, nobres, magistrados, clérigos, ou seja, até membros da igreja estavam no meio, né? Então, eram pessoas importantes, né? Vamos dizer assim. E eles conseguiram realmente tomar o poder, primeiro no Porto, Depois teve uma revolução parecida em Lisboa, né? E eles conseguiram se juntar e eles fizeram a... eles se unem, né, na junta provisional do Supremo Governo do Reino. Ou seja, assim, não é o pessoal batendo panela na rua. É coisa séria, meu irmão. É coisa séria, entendeu? Eles tomaram o governo e falaram assim, meu irmão, você volta e assina o que a gente escrever aqui, ou então não volta mais. Perdeu.
Não volta, entendeu? Mais e agora a gente que manda.
Pra Portugal virar uma república, era dois palitos nessa hora.
É importante ressaltar que alguns países europeus, né, isso não é exclusivo de Portugal. O mundo tá passando por... O mundo, né? A Europa. A gente que tem essa, essa visão eurocêntrica das coisas, né? Quando a gente fala de Europa, ah, o mundo, não sei o que. Não é bem assim. Mas a Europa tava passando por um momento em que o ideal republicano não era uma coisa, ah, tão nova, não. Já tava sendo falado. Outras monarquias estavam perdendo força, tá? Outros países da Europa estavam passando por processos de diminuir o absolutismo, de instaurar monarquias constitucionalistas, monarquias parlamentaristas, tal, só pra mostrar que toda essa movimentação política não era exclusiva de Portugal. Com certeza essa galera que liderou essa Revolução do Porto tava bebendo de outras fontes ali, tava vendo, ó, é plausível que façamos isso, tá? É algo... está na moda! Esse negócio aí de Revolução Liberal tá na moda.
Com certeza. Então, Dom João, ele falou, realmente é melhor eu voltar, vou lá, vou resolver esse problema. Falou pro filho dele... ó, fica aqui e segura as pontas. Por quê? Porque se eu virar as costas pro Brasil agora, a mesma revolução que teve no Porto vai ter aqui no Rio de Janeiro também.
Uhum.
Entendeu? E para um país das Américas era até mais fácil eles instaurarem uma república, né, cara? Porque já tinha rolado a independência dos Estados Unidos, sim, com uma república, uhum, né? Outros países aqui da América Latina estavam seguindo pelo mesmo caminho, né? Então, deixou aqui o Dom Pedro, na época não era o Dom Pedro ainda, né? Pedro de Alcântara, né? Deixou ele aqui para segurar as pontas.
Foi praticamente, Pedrinho, senta aqui e faz igual eu faria. Né? E como a gente vai ver, quem já conhece pelo menos um pouquinho de história sabe que não é bem por aí que a banda vai tocar. Só que aqui no Brasil, como a gente já tá falando, os dois lados estavam muito insatisfeitos. A ideia de uma emancipação brasileira, de uma autonomia brasileira, já era uma coisa muito vívida. A elite agrária, né, próxima de Dom Pedro, começa a se aproximar muito dele. Com medo justamente daquilo que a gente falou. Pô, Portugal colocar o Brasil numa situação de colônia. Imagina que você é um grande latifundiário no Brasil nessa época. Óbvio que eu não tô aqui defendendo o lado desses caras, eles eram escravagistas, tá? Tô falando em termos econômicos, você se imaginar na figura desse cara, você, nas últimas duas décadas, praticamente, você teve um aumento exponencial da sua permissão econômica, você podia comercializar com outros países, escolher com quem você ia comercializar, quantidade de imposto, né? Então, e de repente o cara chega e fala, não, encerra isso aí e você vai voltar a pagar tributo. E aí tem até aquela figura, lembra do quinto, né? Imposto do uhum, quinto, do ouro, não sei o quê, né? Que virou aquela...
O quinto dos infernos, né? A expressão quinto dos infernos vem daí. Não é, é que eu imaginava, pelo menos, acho que muitas pessoas imaginam isso, que ele tá falando de uma sequência, né? Depois do quarto inferno, né? Chega o quinto.
Estilo,
é o quinto dos infernos.
O inferno de Dante, né? Tem os
andares. Não, mas não é isso, não. O quinto era porque o imposto do ouro, né? Era um quinto pra coroa. Então, pô, tem que pagar esse quinto dos infernos aqui.
Uhum,
entendeu?
Exatamente.
Era 20%. É isso que quer dizer.
E isso levava até, na época, isso é antes, tá, pessoal? Essa questão do quinto aqui, do imposto sobre o ouro, é antes. Tô só mostrando, tipo assim, o que o pessoal não queria voltar a essa situação econômica totalmente desfavorável de ter que ficar escondendo o ouro em santinho do pau oco, né? Que era uma das formas que eles usavam pra driblar os impostos. Então, já tinham adquirido uma autonomia e não queria perder isso. Inclusive, o termo quinto dos infernos vai dar origem até a uma novela brasileira de 2002 que vai justamente retratar esse cenário que a gente está explorando aqui, que a gente vai explorar aqui da independência, mas a gente pode falar um pouquinho mais dele, a gente fala mais pra frente aí.
Vale lembrar que aqui a gente não tinha um povo uniformemente brasileiro, né? Toda essa situação de Brasil talvez voltar à situação de colônia era favorável para alguns moradores, vamos dizer assim, aqui do Brasil também. Muitos portugueses que estavam no Brasil, principalmente militares portugueses,
uhum,
eles até eram solidários, né, com essas reivindicações, né? Ao mesmo tempo que tinham portugueses, como você falou, que o pessoal que era latifundiário, por exemplo, aí já achava péssimo,
uhum,
entendeu? Porque eles iam perder dinheiro com isso. Então tinha muito essa discussão. E já rolava atritos, né, entre os dois, né, os portugueses e os brasileiros aqui no Brasil. Inclusive, os portugueses aqui no Brasil, eles eram chamados de rei nós, né? Claro que a gente tá falando de branco, né, gente? Felizmente. Os homens brancos portugueses, nascidos em Portugal, né, eram os rei nós, e os nascidos aqui no Brasil eram os mazombos, né? Então, obviamente, existia uma rixa, né, já, um sentimento, assim, meio de rivalidade, né? E essa rivalidade fica muito maior lá em Portugal, porque quando a corte volta pra lá e existe a criação da Constituição Portuguesa, vários deputados aqui do Brasil vão pra lá representar a gente também, tá? Todas as províncias mandam deputados pra lá, inclusive os brasileiros eram maioria, né? Justamente por conta do tamanho territorial, né, obviamente. Nesse meio tempo aí, demorou quase 2 anos para chegar todo mundo lá, né, e alguns nem foram, tá? Alguns deputados, principalmente da Cisplatina, que hoje é Uruguai, né, mas nessa época fazia parte do Brasil também. Uhum. Cisplatina, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, não foram. Os deputados ficaram aqui, já demonstrando um apoio para Dom Pedro, né, pra mostrar que, pô, não, eles não querem fazer parte daquilo ali, né, eles não querem fazer parte desse domínio português sobre o Brasil. E dos vários deputados que foram até Portugal, muitos acabam voltando, porque eles veem que eles não têm voz, por mais que eles sejam maioria, mas tudo que é dito, tudo que é votado ali é contra o Brasil, entendeu? E os brasileiros não têm voz, não têm vez, é tudo, foi meio que, assim, pra inglês ver, sabe, era só de fachada, não tava funcionando.
Esse contexto aí que você falou, Rio Grande do Sul, Uruguai, é a galera que já se demonstrou ali, já tava meio escolhendo um lado nessa briga. Isso é importante, por quê? Porque mostra que a questão da independência que vai chegar, a gente vai falar sobre isso ainda, ela foi um processo. Já tinha esse posicionamento, já tinha esse pensamento, tá? Então já nesse momento ali, que lá em Portugal, deputados votando, elegendo, e o Brasil se mostrando, né, através dos seus deputados, se mostrando não querer fazer parte disso, já mostra um posicionamento separatista. E eu queria, pô, não podia deixar de falar aqui, porque recentemente eu tive a oportunidade de viajar pro Uruguai e, pô, muito legal lá que eu conheci a cidade de Colônia de Sacramento. Isso só pra reforçar, porque eu acho que as pessoas talvez não saibam ou não se interessem e vão e pesquisem sobre isso, mas realmente o Uruguai, durante muito tempo, o país que hoje é chamado de Uruguai, ele pertenceu ao Brasil nesse contexto. E nessa visita à Colônia de Sacramento, uma cidadezinha histórica linda, cara, incrível, tá? Ela foi construída num contexto militar, tá? É uma cidade fortificada justamente para fazer frente à cidade de Buenos Aires, mas não vou entrar nisso. Só que o que eu queria explorar é que lá você vai identificar essa questão portuguesa nos ladrilhos portugueses nas casinhas. Foi uma das coisas que eu reparei. Eu achei isso muito incrível. Sabe aquele ladrilhozinho azulzinho e branco, bem característico da arquitetura, sim, portuguesa? Né? E eu achei isso muito bacana. É uma viagem que, pô, se alguém tiver a oportunidade um dia de ir, de conhecer, é um contexto histórico muito legal. Tem uma série de museus lá dentro que vão mostrar. Isso só pra ilustrar que existiam províncias do Brasil que já estavam se mostrando com intenções separatistas. E Portugal percebe isso, né, pô? O pessoal não é bobo.
Essas intenções separatistas, elas já existiam no Brasil já há algum tempo, né? A gente teve muitas conjurações. A gente fala muito isso, escuta muito isso na escola, né? Mas eu tenho certeza que você que tá ouvindo, que não é professor, né? Que a gente tem muitos ouvintes aí que são professores de história, né? Mas para você que não é professor, eu tenho certeza que você na escola estudou sobre isso, mas que não sabia nem o que significava conjuração, e os professores ficavam repetindo isso na sua cabeça.
Pra quem joga RPG, conjurar é levantar morto-vivo.
Fazer magia, né?
Fazer magia,
mas não é isso, não. A conjuração é, vamos dizer assim, uma sociedade de pessoas. Algumas pessoas se juntavam, entendeu? Meio que para conspirar contra o governo vigente. Isso é uma conjuração, tá? Mas qual que é a diferença de revolução? Então, justamente, fica só no papo, entendeu? Fica só no tititi. Não, vamos fazer, e ninguém... É o vamos marcar. A pessoa ficava marcando, mas não fazia, entendeu? Normalmente, essas conjurações, elas foram reprimidas antes que houvesse realmente conflito. O único conflito que realmente aconteceu foi a Revolução Pernambucana. Essa sim é uma revolução, porque aconteceu, não ficou só no mundo das ideias, não ficou só naquelas conspirações.
Conspiração,
né?
De bar.
Aí teve conflito.
Os revolucionários do bar, vamos mudar o mundo! E o cara não levanta da cadeira.
A Revolução Pernambucana aconteceu em 1817. Não é muito longe, né? A gente tá vendo aqui que, pô, é bem próximo, né? E outras aconteceram também. Teve a Conjuração Mineira, 1789. Teve a Conjuração Carioca, 1794. Teve a Conjuração Baiana, em 1798. Então, você vê que são datas bem próximas, né? Então existia essa vontade, entendeu? De uma emancipação já há algum tempo. E justamente por isso que Dom Pedro ficou aqui, para evitar que esse tipo de movimento voltasse com muita força, né? Então existiu aí um momento em que essas elites, principalmente as elites, né, viram que elas podiam ter uma emancipação, elas podiam evitar que o Brasil voltasse a ser uma colônia usando Dom Pedro, né? Seria uma forma menos, vamos dizer, talvez menos impactante, né? Uma forma de fazer isso com menos perdas, vamos dizer assim. Não seria realmente uma guerra por uma república, por exemplo. Não seria uma guerra de Brasil contra Portugal. Não, seria uma divisão um pouco mais suave, vamos dizer assim.
Exatamente. O fato de não se tornar uma república, como você falou, a intenção ainda não ser uma república, isso era bom para Dom Pedro, né? Afinal, ele era o regente, talvez ele fosse seu líder de todo esse contexto. E isso vai se reforçar em um momento em que Portugal, já percebendo essas intenções separatistas, essas intenções revolucionárias, vai despachar uma ordem parecida com aquela de Dom João. Volta! Então vai mandar pra Dom Pedro também, pô, voltar pra Portugal. É, não tá legal esse contexto aí que tá acontecendo, de revolução. É, não era bem isso que Dom João queria que você fizesse, né, ao deixar você aqui. E aí ele recebe essa ordem. E nessa intimação de retorno dele, inclusive, tensionavam a rebaixá-lo a apenas delegado do Rio de Janeiro. Então veja bem, na cabeça de Dom Pedro ali, ele tinha, por um lado, toda uma elite agrária, toda uma elite rica mesmo, né? Os possuidores de terra, possuidores de grana ali, né? Trazendo uma ideia de, ó, vamos se separar e vamos colocar você como líder. Vamos colocar você pra puxar, pra guiar essa nação aqui. Por outro lado, você tinha. Ou você tinha isso, ou você virava só um delegado. Voltava pra Portugal pra ficar na zinha do pai e provavelmente não mandar nada. Então, pô, honestamente, às vezes ele nem queria. Agora é opinião minha, conspiração minha. Às vezes ele nem queria que isso tudo acontecesse. Mas a situação levou ele a ter que fazer uma escolha entre essas duas e, porra, vamos lá, né? Eu acho que eu faria a mesma escolha que ele, né?
Eu acho que ele queria sim, porque, cara, você imagina, a monarquia portuguesa ia passar a ser constitucional. Já tinha passado, né?
Uhum.
O rei de Portugal tinha perdido totalmente sua força, sua influência. Né? Ele, como filho do rei, que já não é grande coisa mais, imagino que ele seria o filho, o príncipe. Ele não seria ninguém. Aqui não. Aqui ele seria o líder. E mais, aqui não era uma monarquia constitucional. Ele podia fazer a monarquia absoluta dele. Uhum. Aqui ele poderia ser um imperador. Olha só. Ah, vou pra lá pra ser um Zé Ninguém, pra ser o filho do rei que não manda, aqui eu vou ser imperador.
Uhum. Tal
entendeu?
Qual.
Mas quem é que vai me apoiar? Quem é que vai me apoiar? Quem é que vai comprar meu barulho, né? Eu tô, pô, imagina, ele tava numa situação em que os militares portugueses aqui no Brasil estavam pressionando ele. Como você falou, ele tava tendendo a voltar mesmo, ele tava pensando em voltar, ele tinha até falado com o tenente-general Jorge de Avilés, que era o cara, um dos caras que mais pressionava ele ali, já tinha feito ele demitir vários funcionários públicos, vários políticos até, ele tava meio que manipulando ali o Dom Pedro, né, e foi esse cara que deu um ultimato pra ele, falando que ele tinha que voltar, e ele falou que ia, só que ele recebeu um abaixo-assinado com 8 mil assinaturas. E lembrando, mais uma vez, que foi um movimento elitista, né? Eram 8 mil assinaturas de aristocratas. Sim. E representantes do comércio. Ou seja, era gente com grana, era gente poderosa. Assinando ali dizendo o quê? O que, que isso queria dizer? Cara, fica que a gente vai comprar o teu barulho. É isso que queria dizer.
O Dom Pedro I, ele tava igual àquela figurinha do John Travolta do WhatsApp. Não sei se você tá ligado com o que eu tô falando. Que ele tá de terno, que ele olha pra um lado, olha pro outro, né? Meio que claramente não faz a menor ideia do que fazer. Só que com esses abaixos assinados, que vieram principalmente dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, né? Proeminentes estados ali do Brasil dessa época, ele vai finalmente tomar uma decisão. decisão. E vai fazer aí um pronunciamento, um dos mais famosos pronunciamentos das frases feitas. Ele era um cara que aparentemente gostava de frases feitas, que talvez não tenha, que talvez não tenham sido feitas por ele, mas tudo bem, vamos dar o crédito pra ele, porque é assim que tá na historiografia. Então, acontece em 9 de janeiro de 1822, um dia que ficou conhecido como o Dia do Fico. Ele faz um pronunciamento lá no Paço Imperial, no Rio de Janeiro. Construção belíssima, tá? Super bem conservada. Quem tiver a oportunidade de estiver no Rio de Janeiro, vá lá no centro da cidade conhecer o Paço Imperial. É uma visita incrível, você realmente ter uma imersão na história, né? À exceção dos grandes prédios ao redor que são totalmente modernos, mas você tem ali as construções antigas também, você consegue imergir na história. E lá ele vai fazer o seu pronunciamento, vai falar a frase que é muito conhecida. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Ou seja, ele vai ficar no Brasil. Não vai ceder às exigências de Portugal e retornar. Ele vai permanecer no Brasil.
Mas 2 dias depois, no dia 11 de janeiro de 1822, chega até ele o tenente-general Jorge de Avilés e tenta forçar ele a voltar. E ele chega na cidade com 2.000 soldados, justamente para tentar intimidar, só que ele vê que o tempo virou. Ele vê que a população não vai apoiar ele, ele vê que não dá para comprar esse barulho. E, no momento, o Dom Pedro, ele fala na cara dele que não vai, entendeu? Fala com autoridade que ele não vai.
Ele cruza os braços e fala, não quero!
Conhecendo o Dom Pedro, cara, eu acho que não foi bem assim, não. Eu acho que é mais provável que ele tenha botado o dedo no peito do general, falando assim, meu irmão, não vou pra lugar nenhum, tu vai fazer o quê?
Detalhe para o meu irmão, porque ele tava no Rio de Janeiro, certamente influenciado, lógico, pela gíria carioca. Deve ter falado exatamente isso. Meu irmão, eu vou voltar coisa nenhuma. Tu mete o pé que não sei o quê. Deve ter falado exatamente assim.
As duas mãos assim nos sovacos opostos, né?
Gingou pra
ele. Encolheu os ombros, né? E aí, meu irmão? Vai fazer o quê? Então, cara, o que acontece é que, nesse momento, o tenente-general, ele pede pra ir embora, né? Ele se demite do cargo dele e ele volta.
Ficou intimidado.
A princípio, ele vai pra... ele vai pra casa dele, que é em Niterói, né? Mas Dom Pedro, ele leva uma tropa até lá e expulsa ele, convida ele a se retirar do Brasil. E esse cara volta pra Portugal, inclusive depois ele vai se tornar deputado lá em Portugal, mas não vem ao caso. Então, ele foi decidido ali que Dom Pedro realmente iria ficar no Brasil. E a partir daí ele começa a ganhar muito apoio, né, não da população em geral, mas principalmente dessa elite, essa elite luso-brasileira, né, aí pra ele poder ser o novo rei.
Exatamente, eu acho que em todo qualquer evento da história você tem o povo que tá lutando pra uma coisa acontecer, tem do outro lado o povo que tá lutando pra essa coisa não acontecer, porque era interessante, e certamente você tinha a população ali, a população comum que não sabia nem o que tava acontecendo, certamente nesse momento tinha também. E embora, como a gente falou aqui, Dom Pedro tenha se pronunciado dizendo é para o bem de todos e felicidade geral da nação, não era bem assim, porque como a gente vai mostrar, tinha ainda muita gente que se demonstrou leal, né, que quis manter a sua lealdade para com a corte portuguesa, para com a metrópole Portugal, digamos assim, né? E após o dia do fico, esse dia marcante, muitos ministros e assessores portugueses de Dom Pedro, eles se demitem, né? Não querem fazer parte dessa revolta, dessa novidade, né? E vai entrar no lugar como ministro, como uma pessoa muito influente ali junto a Dom Pedro, um cara chamado José Bonifácio, que é um cara que é muito importante ser mencionado, porque ele vai ficar conhecido até como o pai da independência, tá? Mas a gente traz essa ideia um pouco mais pra frente, mas eu queria deixar a ressalva aqui, porque toda vez que eu tiver a oportunidade de falar do jogo Age of Empires, eu vou falar. E esse agora é o momento. O jogo Age of Empires, você escolhe uma nação pra jogar. São as nações europeias que, de um modo geral, possuíram colônias, né? O jogo Age of Empires 3, né? Especificamente, ele se passa nesse momento colonial, nesse momento imperialista. E se você escolhe Portugal, por exemplo, pra jogar, em determinado ponto do jogo, você pode, com a sua colônia ali, declarar sua independência. Você vai sair do período industrial e passar pro imperial, justamente aquelas fases ali do jogo. você pode, na verdade, fazer uma revolução de independência. E quando você joga com Portugal, obviamente, uma das opções de revolução de independência é você criar o Brasil. E quando você vai ter nesse momento, abre a janelinha ali do jogo para você clicar quem que você vai escolher, se você quiser fazer o Brasil, não aparece a figura de Dom Pedro, não. Aparece a carinha de José Bonifácio, tá? Convido a... Não, é real, convido aí o pessoal aqui para vocês verem como dão importância pro nome de José Bonifácio nesse momento, nesse contexto da independência. Inclusive, tem um livro do Laurentino Gomes, que ele tem essa sequência, 1808, que fala da vinda da corte, 22,
sim, muito
da
bom,
independência, muito bom, e 89, que é da proclamação da república, são muito bons. Eu acredito que eu falo em meu nome e do meu amigo Felipe Sampaio nesse momento, quando eu digo que a gente prefere autores historiadores, tá? O Laurentino Gomes, ele é formado em jornalismo. A leitura dele é incrível, tá? Mas você vai perceber que em alguns momentos ele tenta ser um pouco sensacionalista, tá? Você vê isso logo na capa, por exemplo, do 1822. Como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco por dinheiro ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo pra dar errado. Bom, é um pouquinho sensacionalista, tá? Mas eu deixo a recomendação desses três livros, e nesse episódio especificamente, o 1822, vai trazer muita curiosidade, muito conteúdo interessante, e nesse livro vai realmente ressaltar a importância de José Bonifácio em todo esse processo, em toda a influência que ele teve em cima de Dom Pedro nessa questão separatista, nessa questão de independência.
Bonifácio realmente foi uma figura muito importante. Ele é um daqueles nomes que todo mundo reconhece, mas a maioria não lembra o que fez, né? Se você estiver fazendo uma prova, aparece ele Bonifácio, você vai marcar. Porque, pô, lembra desse nome.
Provavelmente é ele a resposta.
Provavelmente é esse cara aqui. E ele é uma figura muito importante, né? Ele é um dos principais conselheiros ali de Dom Pedro I, né? Nessa altura. E, justamente, algumas províncias vão contra certas determinações dele, né? E o próprio Dom Pedro vai lá resolver. A gente vê, cara, que durante a história, a gente depois pode fazer uns outros episódios mais pontuais, né? Porque a vida de Dom Pedro, ela é bem interessante, né? Ele, principalmente os amores dele, né? As loucuras que ele cometia, né? Entre aspas, por amor, né? A gente vê que ele era um cara que era muito decidido e ele resolvia muitas coisas por si só. Ele até, durante a história, ele é por alguns chamado de o rei soldado, justamente por isso. Porque a gente vai ver que a independência, ela não foi simples assim. Não foi assim, ah, não, eu vou ficar no Brasil e agora o Brasil é independente. Não foi. Teve muita guerra, cara. Teve muito conflito, tá? Muitos conflitos foram evitados, mas o Dom Pedro, ele esteve na maioria deles. Ele ia até lá, ele ia até a linha de frente, ele intimidava, ele resolvia as coisas, entendeu? Então ele fazia muitas viagens. Numa dessas, ele estava indo para a província lá de São Paulo, né? Quando ele recebe uma carta do José Bonifácio, dizendo que chegou uma frota de Lisboa, lá no Rio de Janeiro, tá? Que estava rebaixando Dom Pedro, novamente, né? Aquela história, né? Rebaixando Dom Pedro, né? Somente um delegado do Rio de Janeiro, temporário, tá?
E declarando os ministros dele por traição também.
Estava anulando o conselho de procuradores e que iria processar todos os que faziam parte desse conselho, seriam processados. O principal alvo era o Bonifácio, entendeu? Justamente porque eles sabiam que ele que era, né, o cabeça, né? Ele era o cabeça ali por trás da organização, né? Então o Bonifácio escreve uma carta para ele, e ele recebe essa carta de Bonifácio junto com uma carta de Maria Leopoldina, que era a esposa, né, de Dom Pedro I.
Figura muito importante nesse contexto também.
Com certeza, porque, na verdade, quem assina a independência é ela. Tá? Ela manda uma carta para ele contando que ela convocou uma sessão extraordinária, tá? E ela assinou a independência do Brasil. Ela assinou. Ela estava no lugar dele, né, lá no Rio de Janeiro, ela estava como regente, ela assinou a independência do Brasil. Só que, lógico, né, o rei que tinha que dar o aval, né, ele tinha que passar por ele. Então chegaram essas duas cartas, inclusive foi um cara chamado Paulo Bregaro,
né, o mensageiro,
que chegou lá, o mensageiro que chegou lá desesperado, né, pro Dom Pedro.
Todo não, ofegante, não foi tão glorioso,
não foi uma coisa gloriosa, né, como a gente é ensinado, mas assim, a gente aqui sempre tenta não ficar desmistificando. Como a gente vê muitos outros podcasts, até principalmente no YouTube, a gente vê muito, né? Ah, você acha legal isso aqui? Não foi assim que aconteceu. Não, a gente não vai fazer isso aqui.
Né? A gente
não tá aqui pra fazer isso. A intenção aqui não é essa. Aqui é bater papo, né, sobre as curiosidades da história. Então, a gente tem uma curiosidade que, apesar de ser uma convenção ali, né, um símbolo, né, da cultura ali, um símbolo nacional, o Dom Pedro montado em seu cavalo ali, rodeado de sua guarda, né, levantando a espada, na verdade, a gente tem vários documentos que dizem que ele estava montando uma mula,
sim,
né,
sim.
E eles estavam margeando o Rio Ipiranga porque ele estava com disinteria, né, estava com uma diarreia braba,
sim.
E ele teve que fazer várias paradas durante o caminho, né? E é nessa circunstância que o Paulo Bregaro encontra ele, entrega as cartas. Dom Pedro lê e fica furioso, né? Dizem que ele rasga as cartas e pisa nelas, né? O melhor estilo Seu Madruga, é revoltado ali.
Mas ele ficou revoltado com toda a situação de Portugal novamente mandando ele voltar ou com a ousadia de sua esposa? Vou deixar essa conspiração aí também. Ninguém sabe o que se estava passando na cabeça de Dom Pedro nesse momento. O cara estava no toalete e recebe uma carta. Ele recebeu um zap totalmente. Deve ter atrapalhado ele ali no seu momento de necessidade.
Com certeza, cara. Com certeza. Ele se revoltou até... Tem várias passagens aí da história que mostram que ele era... Bem machista, bem misógino. Tem até umas histórias que não tem comprovação, mas que ele agredia a esposa, que em dado momento aconteceu, né, dele chutar a barriga dela enquanto ela estava grávida, ela rolou escadas e abortou. Existe essa conspiração aí. Não sei, não tem provas de que realmente aconteceu, mas existem essas conspirações. Mas enfim, foi assim que ele recebeu essa notícia, né? Foram palavras fortes que ele recebeu, tanto de José Bonifácio, né? Um trecho da carta é: o dado está lançado, e de Portugal não temos a esperar senão escravidão e horrores.
Olha.
Venha Vossa Alteza quanto antes e decida-se, porque irresoluções e medidas d'água morna, à vista desse contrário que não nos poupa, para nada servem, e um momento perdido é uma desgraça. Ou seja, meu irmão, é agora. Toma a decisão, entendeu? Se tu não fizer nada, a gente tá ferrado. Tá entendendo? Uhum. Então, ele aí que realmente não tinha outra opção, né, cara? Ele decide que realmente ele vai trazer independência pro Brasil.
E é legal esse contexto que você trouxe aí, de, por exemplo, ele tá talvez montado numa mula e não num cavalo, porque realmente viagens longas nessa época você tinha que fazer com um animal mais robusto, né? A mula, o jumento, a gente sabe que são animais que transportam carga, tem mais facilidade para transpor montanhas, estradas difíceis, do que aqueles corcéis, belos corcéis de batalha. Então, muito provavelmente, ele e toda a sua comitiva ali, que a gente sabe que esses caras importantes não andam sozinhos, tem sempre a patotinha seguindo ele ali, provavelmente eles estavam em mulas, possivelmente não estavam tão bem trajados, porque é uma viagem cansativa, e como você falou aí, ele estava com problemas intestinais. E isso vai ser retratado até na novela que eu já citei aqui, O Quinto dos Infernos, né? E essa cena vai ser retratada justamente ele saindo de uma moitinha ali que ele foi fazer as suas necessidades.
Na verdade, é uma minissérie, cara, da Globo, quem fazia Dom Pedro era o Marcos Pasquim, cara. Era um ator que tava muito em alta nessa época. E eu me lembro de ter visto, né? Ele era o Pescador Parrudo, né?
Pescador Parrudo.
É mesmo. O pessoal da nossa época aí lembra dele. Tá vendo? Lembrou, né? Na novela Kubanacan aí. Era bem interessante, cara. Era até engraçado. E assim, realmente ele é um personagem muito pitoresco, né? Muito, muito engraçado.
E nesse momento, Dom Pedro realmente está com as mãos atadas, tem que tomar uma escolha. E ele vai fazer o seu segundo grande pronunciamento que vai entrar pra história, a sua segunda frase de efeito. Ele era um cara que gostava de frases de efeito. E aí, às margens do Rio Ipiranga, como se diz até no hino nacional brasileiro, ele vai trazer mais um grande pronunciamento aí que vai entrar pra história, dizendo: amigos, as cortes portuguesas querem escravizar-nos e perseguir-nos. De hoje em diante, nossas relações estão quebradas. Nenhum laço nos une mais. Tirem suas braçadeiras, soldados. Viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil. Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, eu juro dar ao Brasil a liberdade. Brasileiros, a nossa divisa, de hoje em diante, será: independência ou morte.
É, uma frase bem forte, né? Lógico, de novo, a gente não tá aqui pra ficar falando, ah, não foi assim, não foi assim, mas a gente sabe que isso aqui, com certeza, é uma alegoria, né? Com certeza. Mas, assim, foi uma alegoria que foi retratada de uma maneira magnífica, né? Num quadro de Pedro Américo, né? Só que, assim, esse quadro, ele ficou extremamente famoso. Quando a gente pensa na independência, a gente lembra dele,
sim,
né?
Na hora.
Dom Pedro... Com todo o seu uniforme, né, levantando sabre, né, espada assim bem no alto, montado num cavalo bem bonito, rodeado de toda a guarda, né, ali os dragões da independência, né, inclusive tem até uns camponeses assim olhando meio confusos, meio tentando entender o que tá acontecendo, mas esse quadro ele foi pintado em 1888,
um contexto 66 diferente.
Anos depois, inclusive o quê? Um ano antes da proclamação da república, ou seja, no momento de maior fraqueza do império, né, já no império de seu filho, Dom Pedro II, né, então ele foi um jeito de tentar relembrar a glória, né, do passado, da monarquia e tudo. Então, essa visão não tem, assim, uma necessidade de ser verdade, entendeu? Sim, isso é um símbolo nacional. É um símbolo nacional, né? É uma alegoria, né?
Esse quadro, ele foi uma tentativa de propaganda mesmo, né? Nesse contexto de proclamação, que certamente a gente vai fazer um episódio sobre isso mais pra frente. Mas eu queria também citar que existe um outro quadro também pintado, não tão famoso quanto esse, que vai trazer uma visão um pouco diferente dessa militar, ele com a espada, cercado de, como você falou, os dragões da independência, que são militares. Tem um quadro que traz uma ideia mais de movimentação civil. Então, na verdade, ao invés de ele levantar sua espada, ele teria levantado o seu chapéu, chapéu tricorne, não, é aquele chapéu militar, ele teria levantado, dado esse mesmo brado, e ao redor dele você observa nesse quadro muito civis, não militares igual ao outro, né? Então você vê que são
várias crianças, né, correndo em volta dele,
mostrando que talvez a independência tenha sido uma coisa muito mais civil do que militar, né? Isso é só pra...
Porque essa aí tá mais longe da realidade ainda.
Não, exatamente, mas só pra mostrar que existem essas formas posteriores da galera querer retratar como aconteceu alguma coisa, e todas elas são extremamente válidas, desde que você analise o contexto que aquilo ali foi feito.
É uma simbologia, né? É uma simbologia.
Tudo tem um valor histórico, historiográfico, mas você não pode só olhar e falar, isso tá errado, isso tá certo, tá? Você tem que entender o contexto daquilo ali que tá acontecendo.
Então, o interessante é que, primeiro, a independência, ela foi assinada pela Leopoldina,
sim,
dia 2. No dia 7, Dom Pedro proclamou, né, que realmente iria ter a independência, mas a separação oficial de Portugal se deu só dia 22 de setembro, com uma carta de Dom Pedro I ao pai, Dom João VI, né, em que, inclusive, olha só que interessante, nessa carta de 22 de setembro, ele se refere a si mesmo como príncipe regente e chama o pai de rei, entendeu? E em algum trecho, ele diz até que se o pai quiser voltar, ele vai abdicar do trono em favor do pai.
Olha
só.
Isso só reforça a figurinha do John Travolta, irmão. Olhando de um lado, olhando do outro.
Será que foi uma independência mesmo de Portugal?
E por que você falou que esse segundo quadro que eu citei, que seria uma coisa mais civil, uma coisa mais pacífica, ele talvez esteja mais longe da realidade? Porque depois da declaração da independência, da proclamação da independência, como a gente vai ver aqui, tiveram alguns conflitos, né? Alguns que a gente nem sequer sabe que existiram, né? Quando a gente estuda história, às vezes passa um pouco batido, mas é muito importante que tinham muitos locais do Brasil, províncias que quiseram se manter leais à coroa portuguesa, tá? Principalmente no Nordeste, boa parte delas que queria se manter. Que tava ao lado de Dom Pedro era principalmente Rio de Janeiro. Você vai ter conflitos no Pará, no Maranhão, no Piauí, Alagoas, Sergipe, Ceará, como eu falei em sua maioria lá no Nordeste, e até na província Cisplatina, num contexto de separação e sair do jugo brasileiro aí, como eu contei a historinha aí da minha visitação ao Uruguai, muito interessante.
Isso é interessante porque, na verdade, cara, a gente acha que o Brasil inteiro, ele estava unido num sentimento, né, de ser livre de Portugal, mas na verdade, cara, pra começar, o Dom Pedro, ele nem era uma figura conhecida por todos.
Uhum.
Você imagina numa época em que não se tem televisão, não se tem internet, não se tem nada. Nessa época aí, 2/5 da população era de escravizados. E assim, o povo mais pobre não tinha noção de nada, não, cara. Eles não decidiam nada. Eles não decidiram que o Dom Pedro iria ser seu rei. Eles não decidiram que a gente ia ser independente de Portugal. Então, na verdade, as pessoas estavam só tentando defender seus próprios interesses, tá? Não foi... A gente já falou que isso era uma ação totalmente elitista, não foi movimento popular, uhum, né? Então, algumas províncias achavam que não valeria a pena, né? Essa independência, às vezes, dependendo da situação, era mais válido eles estarem vinculados a Portugal ainda. E nesse caso da Cisplatina, inclusive, é interessante porque os exércitos que estavam na Cisplatina, eles eram bem divididos, né? Uma parte eram de portugueses mesmo, nascidos em Portugal, né? E outros nascidos no Brasil. E é importante a gente destacar que, etnicamente, todos esses caras eram portugueses. Entendeu? Eram todos homens brancos, aristocratas, ricos, entendeu? Pessoas que, se nasceram aqui, eram filhos de portugueses que vieram pra cá e mantiveram seus costumes. Uhum. Então, na verdade, era guerra de interesse. Era só guerra de interesse. Pra alguns era melhor, né, ter o Dom Pedro como rei, pra outros não. Então, especificamente aí, nesse exército da Cisplatina, tem um cisma, né? Tem uma divisão entre alguns brasileiros, entre aspas, né? Brasileiros e portugueses, né? Onde eles vão se dividir e os brasileiros meio que vão dominar os portugueses ali, vão assumir o comando.
Exatamente. É como você falou, tinha a galera que meio que não sabia o que estava acontecendo e é muito plausível que até eles acreditassem naquele momento, aí novamente isso aqui é uma conspiração minha, uma opinião, tá? Eu não me baseei historicamente para falar isso, mas possivelmente tinha gente ali que encarava Dom Pedro até como um revolucionário, um rebelde, se virando.
Sim, com certeza.
Né, de costas para com certeza, né? Para a corte portuguesa. E isso vai se marcar muito num conflito que vai acontecer na Bahia. Eu deixei pra falar dele aqui porque ele eu achei de maior vulto. Vão ter algumas figuras históricas importantes nesse conflito. E a gente pode dizer também que todo esse contexto após a proclamação da República que realmente aconteceu o nascimento das Forças Armadas Brasileiras, né? Tem algumas fontes que vão dizer que o Exército Brasileiro, por exemplo, ele surgiu a partir da Guerra de Guararapes, na expulsão dos holandeses do Nordeste. E foi em 1648, tá? Bastante tempo antes. Só que, poxa, isso aqui ainda era uma colônia portuguesa. A gente não pode dizer que era exatamente o Exército Brasileiro. Então, eu acho, aí novamente, minha opinião, eu acho que o nascimento das Forças Armadas Brasileiras, eles aconteceram nesse contexto, de lutar pela soberania da nação brasileira que passou a existir após a proclamação da República. E ela vai se consolidar, essas forças vão se consolidar nessa guerra de expulsão, principalmente das frotas portuguesas. E como a gente falou, o Brasil é um território extenso, tinham várias províncias que deram leais, então você tinha tropas e navios ali, né? E muitas delas vão se concentrar nesse contexto na Bahia. A Bahia, ela já tinha se mostrado já antes da proclamação, já tava esse contexto de vai separar, não vai separar, vou pra cá, vou pra lá, né? Já tava uma coisa bem, como a gente falou, não foi uma ruptura, foi todo um contexto. E as pessoas que seriam fiéis a Dom Pedro, a um Brasil independente, que estavam em Salvador, capital da Bahia, elas fogem de lá, elas saem da capital antes mesmo da proclamação. Já vendo ali, pô, vai ter conflito, vou sair daqui, vou sair da cidade. E elas vão ali pros interiores, pras regiões mais rurais do Recôncavo Baiano. Você pegar o mapa ali, Recôncavo Baiano é justamente onde fica a capital Salvador e você tem ali as áreas rurais. Então esse povo saiu, o povo que ficaria leal a Dom Pedro e só ficou na capital Salvador os que eram leais à coroa portuguesa. E isso é um contexto muito interessante. Porque quando vai começar efetivamente a batalha que se dá principalmente no mar, numa batalha conhecida como a Batalha de 4 de maio de 1823, sim, ela tem um péssimo nome, zero criatividade, a Batalha de 4 de maio de 1823, não deram um nome legal pra ela, você vai ter ali um confronto naval, principalmente. Mas aí vocês podem se perguntar, pô, beleza, as frotas portuguesas já estavam no Brasil, e de onde o Brasil, que tinha acabado de nascer, de onde que ele tirou barco? Soldado, você meio que até, é mais fácil, logisticamente você pensar, você pode conscrever os recrutos, recrutas ali, o pessoal que já tá no território. Mas você não constrói barco, principalmente barcos de guerra, da noite pro dia. E aí eu gostaria de ressaltar novamente a figura de José Bonifácio, porque ele foi um dos caras responsáveis pela aquisição de navios ingleses. Ele tinha um agente na Inglaterra que intermediou essa compra. Então, na verdade, a Marinha do Brasil, ela nasceu mediante mercenários ingleses. E esses mercenários... Aí, desculpa, novamente, eu vou ter que falar de Bernard Cornwell. Desculpa. Desculpa aí os ouvintes que até agora... que até agora... não pegaram o livro de Bernard Cornwell, mesmo a gente perturbando aqui, falando que é um dos melhores autores do mundo, a pessoa não pegou, vai me ouvir falar dele de novo. Porque no quinto livro da saga Aventuras de Sharpe, ela se passa na Batalha de Trafalgar. Pô, mas que é isso? Isso não tem nada a ver. Calma, vou chegar lá. A Batalha de Trafalgar foi um dos maiores conflitos, uma das maiores batalhas navais da história, que aconteceu entre ingleses e franceses, naquele contexto lá de guerras napoleônicas. Mas só pra não fugir muito aqui, esses ingleses, eles eventualmente, quando a guerra acabar, vão ficar o quê? Desempregados. E onde é que eles vão conseguir emprego? Aqui no Brasil! Nesse contexto das guerras de separação, então, após a independência. Então, a Marinha Brasileira, ela vai nascer a partir disso, com destaque especial para um cara que hoje ele dá até nome de rua no Rio de Janeiro, que é o almirante Lord Cochrane. Tenho certeza que vocês já ouviram falar, principalmente se vocês forem do Rio de Janeiro, tem uma rua lá com esse nome, Almirante Cochrane, que ele é responsável por essa frota. Ele é contratado como comandante dessa frota. E, obviamente, estamos falando do Brasil, da nossa independência, dos nossos heróis nacionais, mas ele faz uma manobra muito bacana, né? Não vou entrar em detalhes ali, com os seus navios, com a sua frota, ele entra no meio da frota portuguesa, enfim, numa batalha que ele vai conseguir assegurar um bloqueio naval. Então, lembra que eu falei que na capital só tem o pessoal aliado a Portugal? E você tem aos arredores ali, aos arredores rurais, o pessoal que é aliado de Dom Pedro? E você consegue agora implementar um bloqueio naval? Então, eles usam a tática de cerco nessa cidade, justamente para fazer com que as forças portuguesas, as forças fiéis a Portugal, desistam. Mas não foi só no mar que também tiveram conflitos em terra. E aí eu gostaria de destacar duas figuras aqui heróicas também na nossa história, muito importante que nós conheçamos e saibamos o valor delas, né? Foi na batalha em Salvador, que teve seu batismo de fogo, né? Aquela primeira batalha, aquele primeiro combate, o alferes Luiz Alves de Lima, que é esse, o famoso que vai se tornar o Duque de Caxias, futuro Duque de Caxias, hoje que é o patrono do exército. Inclusive, no hino a Caxias, você tem um verso que diz: "Foste alferes que guiando na frente o novel pavilhão nacional". Então, na verdade, o primeiro conflito do patrono do hoje, o patrono do deserto, foi contra essas tropas portuguesas que quiseram se manter fiéis. E também a figura de Maria Quitéria, nossa Mulan brasileira. Se vocês não conhecem, poxa, muito importante a história dela, muito bacana. Ela também participou, ela se alistou...
Vale um episódio.
Com certeza, vou só dar uma pincelada aqui pra gente não esgotar o assunto, porque vale um episódio, com certeza. Maria Quitéria se alistou como soldado disfarçado, usando o nome do cunhado dela, Medeiros. Então aí um abraço pra todos os Medeiros do Brasil que se sentiram apresentado por Maria Quitéria. Ela chegou a ter sua identidade revelada, mas ela continuou atuando nas tropas, porque ela era muito exemplar em sua habilidade com as armas e na disciplina. Hoje ela também é um dos patronos do exército, né? Ou melhor, patrona. Até pesquisei pra ver qual era o certo, se era patrona ou patronesse, tá? E descobri que é patrona, então ela é uma das patronas do exército e também uma figura histórica muito importante. E uma outra figura aqui, prometo que é a última aqui, que eu trouxe um nome de um monte de gente, vai ser difícil memorizar, mas esse cara aqui, ele não é exatamente um herói nacional, porque ele deu um vacilo, que era o corneteiro Luiz Lopes, tá? Em determinado momento do conflito, isso aqui é fato, tá? É fato que aconteceu, está registrado. Ele deveria tocar retirada, porque as tropas portuguesas estavam conseguindo se defender. Ele recebe a ordem do seu major comandante, que ele deu toque na corneta, né? Porque a gente sabe que nessa época não tinha rádio, as tropas ficavam distantes, não tinha como você dar as ordens ali, então tudo era ordem de toque de corneta, né? Para as tropas saberem qual é a ordem dada. E ele deu o toque errado, equivocadamente. Em vez dele dar o toque de... em vez dele dar o toque de retirada, ele deu o toque de cavalaria, avançar e degolar. Os portugueses, que utilizavam os mesmos toques, porque ambos os exércitos tinham a mesma origem, eles entenderam o toque de cavalaria, avançar e degolar, e entraram em pânico, porque eles não sabiam que o exército brasileiro tinha uma cavalaria, porque não tinha, e eles fogem. E aí, mano, é incrível isso, vocês podem pesquisar, essa história é muito curiosa. Não dá pra dizer que esse corneteiro Luiz Lopes é um herói nacional, porque na verdade ele deu uma olha ali, deu o toque errado, e os portugueses, assustados por essa cavalaria inexistente, né, acabam tendo uma derrocada nesse momento ali da história.
Você está subestimando o corneteiro corneteiro, tá?
Foi intencional,
você
então.
Você não sabe que o corneteiro era o maior estrategista naquele momento ali. E você não entendeu o que aconteceu, tá?
Ele deveria ser o patrono do exército.
É, ele teve uma visão ali muito além de todos os seus oficiais comandantes ali no momento. Com certeza isso aí foi intencional.
Foi intencional ou não? O fato é que esse cerco à cidade de Salvador, ele funcionou. Depois de um tempo, o governador ali, Madeira Melo, governador brigadeiro Madeira Melo, brigadeiro é a patente militar dele, não é o sobrenome, ele foge da província de Salvador e as tropas brasileiras asseguram essa revolta, né, para Dom Pedro.
Não é, o brigadeiro não é o sobrenome nem é doce.
É
a patente dele. A gente chama o brigadeiro, inclusive, por causa de um brigadeiro, né? Cara, isso é. Eu vou trazer mais uma vez aqui uma curiosidade que não tem nada a ver com o episódio.
Mas as sinapses.
Mas as sinapses trabalhando. Cara, o brigadeiro que a gente tem, cara, é um doce que ele era distribuído na campanha política de um militar, né? Que ele tinha a patente de brigadeiro. Então, o doce era distribuído, né? E ele ficou conhecido como o doce do brigadeiro, entendeu? Por isso que virou brigadeiro, o nome do doce, né? O brigadeiro é uma patente antes de ser o doce.
O que faz todo sentido, porque brigada é uma palavra militar, né? Então, o pessoal vê que, na verdade, o doce...
Não, já pensou se a patente existisse por causa do doce?
É. Ainda bem que não
foi
assim.
Não faria muito sentido.
Exatamente. E aí, como a gente tá mostrando aqui, que tiveram diversos conflitos. Com o tempo, o Brasil vai se consolidar ali sob a figura do imperador Dom Pedro. Só que o reconhecimento, por parte de Portugal especificamente, só vai acontecer em 1825. Então percebam, desde a Declaração da Independência, 22, até 1825, a corte portuguesa, ali a liderança militar, a liderança política portuguesa, não tencionava reconhecer a independência do Brasil. Só vai reconhecer em 1825 e um detalhe muito importante, sobre um pagamento de uma indenização. É isso mesmo, o Brasil que foi explorado aqui, sendo bem conspiracionista aqui, causador, estou lacrando, a gente foi explorado durante séculos por Portugal, e para conseguir a nossa independência, que podemos dizer que era um
pega
direito
leve
nosso...
Aí, pega leve aí, que a gente tem uns ouvintes de Portugal, tá? Pelo menos 3% aí do pessoal que escuta a gente é de Portugal, tá?
Então devolvam o nosso
porra
ouro,
nenhuma,
por favor.
Porra nenhuma, vocês estão devendo, devolve.
Esses 3% de Portugal, devolve o nosso ouro, então.
Vou continuar falando mal de português aqui e digo mais, vocês têm que continuar ouvindo, tá? Não é pra parar de ouvir, não.
Não é pra parar de ouvir o Resenha Épica. E a gente que foi explorado, o Brasil que foi explorado durante muitos anos, durante séculos por Portugal, pra ter a sua independência reconhecida, vai ter que pagar uma indenização. E o Brasil, obviamente, como eu falei, tava se construindo, tava nascendo, não tinha dinheiro, mais uma fortuna pra pagar pra Portugal. Ele vai conseguir esse dinheiro mediante um empréstimo com o Reino Unido. Então a gente tá vendo aí que o Reino Unido, né, a Inglaterra, tem uma participação efetiva em toda essa transição do Brasil sair de ser colônia de Portugal, né, toda essa transição, toda essa questão da independência. O Reino Unido, ele realmente foi influente em diversas partes do mundo. Recomendo que vocês ouçam o nosso episódio Elizabeth II. A Rainha Elizabeth II foi uma tirana. Procure o episódio, é muito interessante. A gente vai falar sobre neocolonialismo, vai falar sobre a figura da Inglaterra nesse contexto imperialista, e isso acabou se aplicando aqui no Brasil também. O Brasil vai pegar esse empréstimo com a Inglaterra e já vai começar seus primeiros passos. O Brasil nascendo, ainda um bebê de berço, já devendo, de acordo com algumas fontes, 2 milhões de libras esterlinas, né? Isso pra época, a gente tá falando 1825, isso era com certeza uma fortuna. Não é os mesmos 2 milhões de hoje em dia, pô, obviamente. Então isso era uma fortuna que o Brasil teve que pagar pra Portugal. Então ele se dividiu com a Inglaterra pra poder ser reconhecido por Portugal, ter reconhecido a sua independência.
E olha que interessante, essa quantia aí que a gente teve que indenizar Portugal, né? Tadinho de Portugal, né? Colonizou a gente por tantos anos, né? Tadinho.
Foram tão injustiçados com a nossa independência, né? Coitados!
Pois é, né? A gente indenizou eles com um valor que era bem parecido com o valor que eles deviam à Inglaterra. Olha só que interessante. Então, olha só, Portugal devia X para a Inglaterra. A gente teve que pagar X para Portugal. Só que a gente não tinha. Então a gente pediu X para a Inglaterra. Portugal pegou X e devolveu para a Inglaterra. Você entendeu o que aconteceu aí? A dívida de Portugal passou pra gente. Simples assim. E como se não bastasse, né, a gente ainda hoje permanece com esse complexo de vira-lata, né? A gente fica endeusando ainda, a gente fica glorificando os europeus, né? A gente glorifica o Dom Pedro como se fosse o principal e único herói da independência. A gente não pode negar a importância dele, mas, pô, cara, trazer o coração dele aqui no bicentenário ano passado foi uma parada meio bizarra.
Foi, né? Mórbido, né?
Tanto mórbido, né? Meio absurdo, porque, vamos explicar pra quem não sabe, o corpo de Dom Pedro foi trazido pra cá pro Brasil, né? Ele tá na cripta do Monumento à Independência, que fica no Museu do Ipiranga, lá em São Paulo, tá lá desde 1972, né? Quando ele fez 150 anos da independência, né? Foi levado o corpo pra lá. Só que, seguindo as determinações do testamento dele, ele queria que o coração dele voltasse pra Portugal, né? Estivesse em Portugal, na Igreja de Nossa Senhora da Lapa, né? Que fica na cidade do Porto, lá em Portugal. Então, o corpo dele estava aqui, o coração dele estava em Portugal, só que no ano passado, né, 2022, foi o bicentenário, né, fez 200 anos da independência, o coração dele foi trazido para cá e foi feita uma comemoração, né?
Ah,
foi feita uma cerimônia com o coração dele mumificado dentro de um jarro, né?
Nossa!
Aqui no Brasil. Pelo amor de Deus, gente. É mórbido, né, você ficar trazendo, andando pra lá e pra cá com um órgão de uma pessoa morta, né, quase 200 anos. E também é endeusar demais um europeu, né, cara?
É, com certeza.
Vamos valorizar os brasileiros que lutaram aí pra nossa independência, né? Não vamos valorizar só o europeu, não. Ainda mais um cara que abandonou a gente aqui, né? Deixou um filho aí, criança ainda. Mas isso aí é tema pra outro episódio.
Sim, quando a gente for falar de Proclamação da República, a gente traz essa ideia aí. Mas só sobre essa história aí que você contou, sabe o que isso parece, cara? Parece esses filmes de múmia, de encantamento, que você tem que, sei lá, juntar todas as partes do corpo pro cara ressuscitar.
Depois de 200 anos.
E conquistar o mundo, essas porra assim, né? Cara, deixa o cara em paz. Eu li um relato hoje, inclusive, sobre essa questão do esqueleto dele, que ficou em Portugal até 1972, aí trouxe o coração, não sei o quê, e aí no texto, nesse relato, estava escrito assim, e hoje, placidamente, e hoje descansa no Monumento à Independência em São Paulo. Meu irmão, que morto, que descansa, com toda hora tirando ele do lugar e tirando um pedaço, botando... Enfim, deixa o morto em paz, tem outros heróis pra gente conhecer a história.
Mas não fica passeando com o coração de nenhum herói também, não.
Não faz isso, por favor. Pelo amor de Deus.
Mas e agora, meu amigo Bruno Campos, na sua opinião, a independência do Brasil trouxe liberdade?
Meu amigo Felipe Sampaio, eu tenho percebido que as minhas respostas nos últimos episódios não tem sido tão preto no branco. Nem que sim, nem
você
que não.
Você tá fugindo das questões. Você
vou chegar lá, vou chegar lá, rapaz.
Fica só dando volta.
Mas por quê? Não, então eu quero justamente trazer uma tentativa de justificação. Quando a gente vai estudar história, a gente percebe que quase nada é tão preto no branco, sabe? Tem sempre um contexto a ser entendido, tem sempre uma figura, tem sempre uma citação ali que muda toda a forma de você de pensar. E hoje, nessa questão específica aqui da Declaração da Independência, eu já vou deixar bem claro aqui que ela foi totalmente necessária. Óbvio, isso, pra mim, isso nem é discutível, tá? Só que ela acabou não trazendo a liberdade que os brasileiros precisavam. Primeiro, a gente falou aqui que foi um movimento, foi uma intenção totalmente elitista. Você vai ter depois da Proclamação da Independência, você ainda vai ter um contexto escravagista. Então a gente nem entrou nesse mérito, mas eu acho importante a gente citar também. Liberdade pra quem? Liberdade para o quê, né? A elite agrária, ela continuou no poder. Continuou o sistema econômico brasileiro, né? O triângulo ali que eu falei, escravidão, cachaça e produtos manufaturados, produtos industrializados. Você tem também essa questão que a gente falou da Inglaterra, do vínculo com a Inglaterra. Então a gente observa talvez, beleza, o Brasil conseguiu uma independência, uma autonomia, uma emancipação em relação a Portugal, possivelmente, mas ela transferiu toda essa dependência econômica a uma outra nação europeia. Não toda, mas você vê a presença da Inglaterra em todos os processos, em todos os momentos mais importantes da independência do Brasil, né? Através de empréstimos, mercenários contratados para fazer parte da marinha. Você observa a abertura dos portos para fazer comércio com a Inglaterra. Inglaterra com o privilégio de ter um juros menor para comercializar com o Brasil. Isso já desde Dom João, depois com Dom Pedro. Então, Então você vê a Inglaterra cercando o Brasil de todas as formas, e que na verdade vai acontecer ali no primeiro reinado de Dom Pedro é justamente isso, uma dependência econômica muito forte da Inglaterra. Então você, ao meu ver, tá? Novamente, minha opinião, ao meu ver, você trocou um soberano por outro, uma nação europeia por outra, você continua dependente. O Brasil não adquiriu a sua autonomia econômica, não passou por uma, sei lá, reforma econômica de mudar o sistema como funciona ali, né? Cara, continua a mesma coisa, só que tu pagava imposto pra outra pessoa, em vez de tu pagar imposto pra Portugal, você acabava pagando um empréstimo pro Reino Unido ali, empréstimos esses que foram feitos pra toda a modernização do Brasil e confecção, a criação das Forças Armadas ali. Então, não acredito que o Brasil tenha efetivamente conseguido sua liberdade, né? As pessoas brasileiras, os brasileiros aqui não conseguiram sua liberdade também. Eu acho que foi só uma transição. Isso tudo foi um processo que lá na frente vai evoluir para outras coisas, que a gente também vai abordar em outros episódios. Mas nesse momento, a independência em si não trouxe a liberdade que era esperada ou que poderia ter sido atingida.
Eu vou ser bem direto, tá? Diferente de você que tá dando volta aí para não responder de novo.
Eu sou palestrinha.
Eu vou ser bem direto aqui. Não trouxe liberdade. A gente continuou numa monarquia enquanto todo o resto da América se libertou dos seus monarcas europeus e conseguiu a república, sua própria república, entendeu? A gente não conseguiu, a gente continuou com um monarca absolutista, entendeu? Um cara totalmente despreparado, um cara que fez merda pra cacete, um cara que enfiou um poder moderador.
Só fazia na filho, nossa, né? Goela. O cara só queria saber de fazer filho também.
O cara que só queria saber de fazer filho, entendeu? E logo depois, na primeira oportunidade que ele teve de voltar pra Portugal, ele voltou. Mas isso aí é pra outro assunto. Mas enfim, a gente tava com um europeu aqui mandando na gente, um português, entendeu? A gente deixou de ser uma colônia do rei de Portugal pra ser colônia de outro rei de Portugal, pelo amor de Deus.
Exatamente.
Pô, nem pra ser um brasileiro, entendeu? De verdade, tá entendendo? Então, não trouxe liberdade. A gente ainda tinha 2/5 de brasileiros aí, 2/5 da nossa população era de escravizados. Não existe liberdade com escravo.
Exatamente.
Não existe liberdade, tá? Isso é uma vergonha isso. Nós fomos os últimos países das Américas a libertar as nossas pessoas escravizadas. Pessoas escravizadas, tá?
Importante usar a palavra então, escravizada. Eu tava pensando, desculpa, só te interrompendo rapidinho. Eu acho que a gente tem que usar mais a palavra escravizada pra deixar bem claro de que foi uma coisa forçada. Quando a gente fala escravos, é só uma condição econômica, são elas foram escravizadas, à força.
A gente tem que deixar claro que são pessoas que foram escravizadas. Exatamente. Porque quando a gente fala escravo, parece que isso tá acima de qualquer coisa, né? Antes de ser pessoa, eles eram escravos, né?
É só como a condição social dele, né?
Eles estavam passando por essa condição naquele momento, né? Mas eles não eram escravizados. Eram pessoas escravizadas, então não. Não tinha nenhuma liberdade no Brasil nessa época. Mas e você que tá ouvindo aí? Você acha que o Brasil conseguiu sua liberdade depois da independência, depois do grito de Dom Pedro I às margens do Ipiranga? Campos, fala pra eles aí, como é que eles podem falar com a gente?
Pessoal, fala o que vocês acham. Você, português, discorda da gente? Acha que tem uma outra perspectiva? Você, brasileiro, venha militar conosco aqui. Vamos, vamos nos revoltar, pedir nosso ouro de volta. Pessoal, fala com a gente, entra lá no Instagram, @resenhaepica. Manda direct o que vocês acham, manda um feedback do episódio, comenta nas postagens também que a gente vai fazendo ao longo da semana. Não esquece de, obviamente, seguir a página e curtir lá nossas postagens também. Se você está ouvindo o nosso podcast pelo Spotify, não esquece de seguir o feed e dar 5 estrelas para você saber quando a gente posta um novo episódio. É toda terça-feira, mas para você receber aquela notificação ali e não esquecer de acompanhar o Resenha Épica. Se vocês ouvirem outro agregador, como o Deezer, por exemplo, não esquece de seguir e curtir, porque isso é muito importante para a nossa divulgação. Pessoal, hoje é isso aí. Esse é o assunto. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.
Valeu! Cauã Raymond foi no lançamento de 2022. o Dom Pedro. Isso aqui eu não vi, não. A Viagem de Pedro, tu viu isso?
não vi.
Recente. Ó, o Caio Castro também já foi Dom Pedro. O Marcos Pasquim, eu lembro. Foi 2002, O Quinto dos Infernos. Isso aqui eu vi quando era criança. Tarcísio Meira foi no cinema. Foi nos anos 70, eu acho. Reinaldo Giannichini também, 2008. Isso aqui eu não lembro, não. Eu acho que eu lembro só do Marcos Pasquim, cara.
Não, e é engraçado que só bota um galã pra fazer Dom Pedro, né? Se realmente o
pô,
cara...
Pô, tinha que ser um cara feio pra cacete, meu irmão. Porque ele era esquisitão, mó olhão de sapo.
É, eu li um relato aqui que ele tinha um nariz também meio torto. Mas se na vida real ele fosse galã igual esses caras que você citou, daria, inclusive, pra entender por que ele tinha... Como que ele tinha tanto filho,
como
né?
Como assim?
Hã?
Como assim daria pra entender? O cara era rico, meu irmão.
O nosso Robert Baraf, um brasileiro, deixando aí um monte de filho aí, pelo menos 18 conhecidos aí que ele deixou...